E aí, aqui é o Ravi e estamos começando o 21º episódio do Fala Elisa. Muito obrigado a todos vocês que estão escutando e muito obrigado ainda a galera que manda para os amiguinhos, compartilha e tudo mais. É uma honra pra gente, honra maior ainda é ter o meu querido amigão aqui. Como é que você tá, mano? E seja bem-vindo ao 21º episódio.
Mais uma vez gravando aqui um episódio maravilhoso, semana maravilhosa, chegamos à sexta. Quando a gente chega na sexta, a gente relaxa. Se a gente relaxa, a gente procura alguém pra relaxar. E aí a gente vem com ele, com o grande Irã Del Rey, o moreno tatuado. Por favor.
Já são 21 episódios, eu não acostumo com isso, não.
Fala, meus consagrados, Iagão novamente, sendo Iagão, né? Toda vez a mesma coisa, eu não me acostumo. 21 episódios, vai ser assim até o 1 milhão. Até a nossa pauta aqui, o programa 1.292.550. Até esse programa, Iago, vai vir com essas apresentações inusitadas. Se é pra acompanhar, eu vou chamar o Juanzinho Moreno, porque ele sim é um moreno delicioso. Também é um moreno tatuado, que eu sei que eles têm uma tatuagemzinha ali, gostam de tomar um risco, não sei o quê, botar um negócio ali, resiliência, né? Então pronto, vamos lá, Ronzinho, chegue mais.
Salve família, primeiramente, e eu tenho que falar uma coisa pra vocês. Nasce o sol, 2 de julho, brilha mais do que o do primeiro. É sinal que nesse dia, até o sol é brasileiro. Se você estudou história, minha família, independência do Brasil, 1822, mentira, 7 de setembro é balela. Os portugueses saíram do resto do Brasil e vieram pra onde? Pra Bahia. Nós tivemos o quê? Uma luta. Respeitem o 2 de julho. 2 de julho é uma data super importante. Não deveria ser data somente estadual, e sim federal. Por favor, respeitem o 2 de julho. Mas hoje, a gente trouxe um convidado. É um convidado meu. Ele é danadinho também, ele é safadinho, ele tem um linguajar ligeiro. Ele sabe entrar nas ruas, becos e vielas. Ele é revolucionário. O nome dele é José Augusto. Por favor, José, se apresente para a bancada aí, por favor.
Fala, galera, beleza? Prazer estar aqui com vocês. É um prazer enorme. Eu sou ouvinte de vocês há muito tempo já. Agora, como convidado, prazer estar contribuindo com vocês aí. O que eu puder trazer de conteúdo, de informação. Vamos somar aqui juntos.
Muito massa, muito massa. Primeiramente, como a gente é bem, como mãe ensinou bem a todo mundo aqui, primeiramente a gente queria agradecer a presença do nosso querido convidado. Muito obrigado, José. Pra gente é uma honra ter você aqui.
Fala, Elisa!
Agora, minha galerinha, aquele momento que a gente separa uns 30 minutinhos pra gente conversar sobre as melhores notícias de tecnologia que rolaram nessa semana passada. Muita coisa boa rolou, muita coisa massa. Juan já fez essa homenagem ao 2 de julho aí. Mas o que é importante mesmo é que a gente vai falar sobre as melhores notícias de tecnologia da semana. Então fica com a gente e manda lá a sua opinião pra gente no Instagram. Que a primeira notícia do dia é polêmica e a primeira notícia do dia é essa daqui.
Fala, Elisa!
Instagram, que terá stories pagos, comenta que não é mais um aplicativo de compartilhamento de fotos.
O negócio é o seguinte, o Instagram, ele olhou pro Twitter e falou assim, pô, você fez o trabalho de casa? O Twitter falou assim, eu fiz. O Instagram falou assim, deixa eu dar uma olhada. Aí o Instagram copiou, velho, na cara dura, falou, só vou mudar aqui, ó, só vou mudar o título, pô, pode ficar tranquilo, tá de boa. O que você acha disso, meu mano? Explica pra galera o que tá acontecendo.
A gente pode trocar facilmente o nome do Instagram pra máquina de roubo. O que esse Instagram fez esse ano, meu amigo, de roubar as coisas, não tá escrito na face da terra. Roubou o Clubhouse, roubou o TikTok, montou o Reels, chegou no Twitter com o Super Follow, roubou também e vai soltar nos stories, que é o que a gente tá trazendo aqui agora. Então, parece que tá sendo testado já que o Instagram vai criar uns stories diferenciados pra uma galera que pagar. Então, o que acontece lá no Twitter, você dá o chamado Super Follow, né, que você tá ali pagando a quem tá produzindo conteúdo pra ter um conteúdo diferenciado, vai acontecer a mesma coisa no Instagram. Vai pagar e aí você vai ter uns stories diferenciado ou uma postagem diferenciada. Não sabe ainda como é que vai funcionar isso, mas o que a gente vai discutir aqui, o que é que vocês acharam disso? Instagram é uma máquina de roubo, velho, pelo amor de Deus.
155 do Código Penal diz o seguinte: subtrair o que é roubo? Subtrair pra si ou para outra em coisa alheia móvel. Rapaz, dá pra gente fazer uma adaptação aí, viu? Porque na moral, tá chato já. Ninguém pode ter nada.
ninguém pode ter nada.
É, velho.
O cara vem e pega todo mundo. Snapchat não pode, o TikTok não pode existir, o Twitter não pode existir. O cara quer ter o centro das atenções, velho. Poxa, Marquinhos.
Isso que tá foda.
O que eu posso falar disso? Eu acho que é mais uma coisa pros criadores de conteúdo, né? Eu acho que a galera vai ganhar muito dinheiro com isso aí.
Muito.
Muito dinheiro vai envolver nesses, né, stories exclusivos. É, acho que vem o questionamento logo da primeira pessoa, né? Você, porra, será que isso não é muito similar a um OnlyFans? É, tá aí mais uma coisa que tá sendo roubada, né? O OnlyFans também não tem direito de existir, verdade, mais, né, no caso. Não sei se você nem lembra disso, né? Mas tem um OnlyFans que foi o primeiro de tudo.
E eles já tinham melhores amigos, né?
Mas aí eles fizeram uma coisa mais exclusiva. É o exclusivo do exclusivo. Só que aí você paga por esse exclusivo do exclusivo. E acho que a galera pode pensar assim, poxa, mas não poderia printar e reproduzir? De acordo com o que está sendo dito aí, não vai ser possível printar esses stories. Então, só vai ter acesso realmente quem faz parte lá. Mas eu tenho certeza absoluta, como um mais um são dois. Vou dar um jeito de burlar isso, vou dar um jeito de compartilhar de alguma forma. Se o bodego de Anitta for compartilhado, imagine o story dos outros, velho. A Anitta não teve direito, velho. Quem é você?
Mas agora, eu quero saber do meu querido Juanzão, que é usuário assíduo do Instagram.
O brasileiro tem cara de otário. A gente aceita essas coisas assim do nada. Só aceitar assim, foda-se, a gente aceita e acabou. Vamos continuar pagando aí os outros. As pessoas que a gente segue nas redes sociais acabam ganhando dinheiro em cima da quantidade de pessoas que seguem ela. Vamos dar um exemplo aqui vivo. Carlinhos Maia. Produz conteúdo todos os dias. Todos os dias que eu falo são 7 dias por semana, 31 dias, ou 30 dias no mês, 12 meses ao ano. Aí ele vai produzir um conteúdo, os 17 milhões, 18 milhões e 20 milhões, se eu não me engano, que ele tem no Instagram, e vai produzir um conteúdo para uma galera que vai investir um dinheiro nisso. Vamos supor que seja um terço disso, menos que um terço, sei lá, 4 milhões, 5 milhões, 6 milhões de pessoas que vão investir um dinheiro para ter acesso a esse tal conteúdo. Ou seja, a gente vai dar mais àqueles que ganham dinheiro em cima da gente de uma forma muito mais direta. Entende? Acho que o...
Calma lá.
Não, mano. Não tem calma lá. No final das contas, o capitalismo tá comendo aí, mano.
Mas aí, mano, é o cara tá cobrando porque ele quer cobrar, mano. A gente nem é obrigado a pagar.
Paga quem quer, rapaz.
Mas é isso. Vamos supor que ele faça... Vamos dar um pequeno exemplo sem pensar nessa questão financeira. Vamos supor. Da conta dele oficial, quantas pessoas tem no Melhores Amigos? Vamos supor que, tipo assim, se ele tem 1 milhão de pessoas, vamos supor que ele tem uns 1000 pessoas no Melhores Amigos. 1000 pessoas que ele quer que assista momentos mais íntimos e especiais da vida dele. Aí agora, a gente vai começar a cobrar isso. Vamos passar de, sei lá, de 1000 para 6 milhões de pessoas assistindo ele. De uma forma exclusiva. Você não acha que ele não vai querer ganhar dinheiro em cima?
Mas é isso, mano. Qual é o problema de ele ganhar dinheiro com isso? Não existe problema.
Não é problema. Eu acho que as pessoas vão tender, como já tendem, a buscar esse ramo, tá ligado? Tipo assim, vamos virar blogueiro, vamos virar influencer.
Mas é essa a intenção do Instagram, mano.
É isso, mano, mas aí é uma plataforma querendo ganhar dinheiro. E outra coisa é o quê? As pessoas se proporem a isso. Gente, essa galera que tem uma quantidade legal de seguidores, que consegue ganhar seguidores assim de uma facilidade mais tremenda, tem uma produção de conteúdo boa. E tem gente que fala meio mundo de bosta, fala, faz qualquer merdinha e acha que quer ganhar seguidor. E não é assim, velho. E não é assim. Eu acho que você transformar o ser blogueiro em profissão, em uma profissão rentável, não é assim, tá ligado?
Mas é, mano. Porque é uma profissão como qualquer outra, sacou, mano?
Eu quero fazer uma análise contrária pra você. A gente tá partindo de uma ideia de, tipo assim, uma pessoa tem tantos seguidores e tudo mais, né? Vamos partir a análise de quem tá produzindo esse conteúdo, tá? Vamos pensar nessa pessoa. Que pessoa que tá produzindo conteúdo. Imagina que eu tenha 1 milhão de seguidores no Instagram. Eu não produzo conteúdo em nenhum outro lugar. Eu dependo do Instagram. Minha vida tá no Instagram ali. Eu sou um portal de, sei lá, de notícias. Sou um portal de notícias. E eu produzo conteúdo pro Instagram, parecido com o querido Hugo Gloss. Qual é o dinheiro que eu vou estar ganhando na minha vida? O dinheiro que vão surgir a partir de patrocínios através do próprio Instagram, que eu criei minha visibilidade no Instagram. E o que que o Instagram tá me permitindo? O Instagram tá permitindo eu fazer o seguinte: a partir de agora, sua renda não vai depender mais de acordos caírem do céu pra você. Porque publicidade vai e vem. Você não tem uma constância a respeito de publicidade. Você pode fechar um acordo de 10 posts, por exemplo, a respeito de uma determinada marca. Acabou aqueles 10 posts? Acabou seu dinheiro se você não vir outra pessoa. Então, o que que o Instagram tá fazendo? Ele tá criando um meio de fazer com que as pessoas fiquem na plataforma plataforma.
Fidelizar.
Ou seja, elas não saiam, né? A fidelizar, porque você começa a ganhar dinheiro ali. E aí você começa a monetizar por pessoas que querem te apoiar. Entendeu? Você tem a escolha no final do dia. Então, se eu não quiser apoiar Carlinhos Maia, se eu não quiser apoiar Hugo Gloss,
só
eu
não
tenho
pagar.
Essa opção. É. Entendeu? Muitas pessoas desistem do emprego formal e fazem a vida na produção de conteúdo porque a plataforma permite essa monetização. É a profissão de alguém pode ser blogueiro. E esse blogueiro pode inspirar alguém a ser o próximo Steve Jobs, a ser a pessoa de... Mano, eu vi esses dias um investidor kid no Instagram. Eu não acreditei no que eu vi. Eu vi um investidor kid, o menino tem 10 anos, tem 12 anos e investe na bolsa desde os 10. Eu fiquei tipo, mano, mas é a escolha dele, entendeu? Ele escolheu se expor naquela plataforma e fazer disso uma possibilidade de carreira pra ele. E não tem nada de errado nisso, entendeu?
Eu enxergo que tem lugares e tem coisas que a gente consegue fazer um conteúdo bacana, ganhar seguidores e começar a monetizar. Eu acho que tem plataformas e tem segmentos pra isso. Mas a partir do momento que você começa a fazer isso, você pode também estimular um lado obscuro da internet, como a venda maior do tipo do corpo humano, tá ligado? Tipo assim, do OnlyFans e tudo mais. Eu acho que isso é questão da sexualização mesmo. Hoje, uma brother minha mandou mensagem assim: vai, por favor, denuncie aqui urgentemente. Criaram um Instagram com minhas fotos e já criaram um OnlyFans em cima. Porra, utilizou a imagem de uma pessoa que não tem nada a ver com aquilo, usando a imagem dos outros. Então, essa questão de você privatizar ainda mais é o quê? Você já tem um nicho e você limita mais ainda esse nicho, ainda ganhando dinheiro de uma forma totalmente exclusiva para isso. Eu não tô dizendo que é ruim. Eu tô dizendo que daqui pra frente vão ser criadas mais pessoas querendo produzir conteúdo pra ganhar dinheiro em cima disso. Mas aí a opinião formada do gado vai ser voltada sobre isso. Entende o que eu quero falar? É tipo isso. Tipo, vamos lá. Você segue uma pessoa, você passa a ser um pouco mais íntimo de uma pessoa que você é fã, você dá dinheiro a essa pessoa. Então, tipo assim, o que ele passa lá dentro do Close Friends dele, foda-se. Sacou? Tipo, se você quiser acatar, você vai e acata. Então, eu acho que a questão não é de um cunho econômico, e sim de um cunho social. Eu penso muito mais nisso.
Se a gente for parar de fazer as coisas pela maldade que existe, que pode surgir, a gente não faz nada. A gente não deixa de comprar um celular porque vai ser assaltado. Não deixa de comprar um carro porque vão tomar na rua. Então, tipo, o Instagram não vai deixar de criar monetizar uma coisa, uns stories, porque pessoas podem criar e roubar fotos. Então, ele não vai deixar de fazer isso. É muito mais ele se preocupar com o controle da plataforma, isso sim, ele tem que se preocupar, mas não de deixar de criar as coisas pra alimentar a plataforma, de criar, de fidelizar o conteúdo, fidelizar o usuário. Então, ele não vai temer a isso, de tipo, vai criar perfil falso. Pra ele, foda-se. O que importa pra ele é controlar pessoas que não façam isso, entende? Então, tipo, eu acho legal porque, velho, se a pessoa quer criar um conteúdo exclusivo, ela cria, mas ninguém é obrigado a pagar por aquilo. Ah, não quero pagar, acho escroto você tá cobrando. Não pague, velho. A Apple cobra 10 mil reais no notebook. Tudo bem, tem gente pra comprar. Se ela tá cobrando 10 mil reais, porque tem alguém que compra isso. E, tipo, basta você não comprar. Então, é aquela coisa de, tipo, véi, tá sendo disponibilizado, mas você não é obrigado a consumir isso, sabe? Agora, eu concordo com o Juan que, tipo, possa ser que os conteúdos que sejam liberados sejam chulos, tipo, eles percam o valor que tinham antes, não tem aquela grandiosidade, porque vai ter uma parte que vai ser paga. Mas aí cabe a você de, tipo, vale a pena pra mim continuar a seguir?
Ou não, pode ser que eles sejam
exatamente
mais produzidos ainda, porque agora a pessoa vai estar pagando por isso. Então a outra pessoa que tá do outro lado vai falar assim, porra, eu tô recebendo dinheiro sobre isso, e essas pessoas estão consumindo meu conteúdo aqui, deixa eu investir em mim como valor de marca, qual é o equipamento que eu posso trazer e tudo mais. Mas agora eu quero saber a opinião do nosso querido convidado, né, a respeito do Instagram agora ele ter stories pago.
Pronto, primeiramente eu vou pegar nesse ponto aí que a gente tava passando em relação ao que é entregue, na verdade, pro usuário. Acho que tem uma diferença enorme aí que a gente trata de preço e de valor. Preço é aquilo que a gente paga, valor é aquilo que a gente recebe. Eu acho que são duas vertentes diferentes e a gente precisa separar, principalmente nesse ponto que a gente precisa definir o que é. Será que é válido pagar por stories? O que será que aquele story vai entregar pra gente? Ah, é válido? Vocês, coloquem no lugar agora como investidores, como empresários. Vocês investiriam na empresa de vocês, vocês pagariam por um story, vocês entregariam, vocês iam optar por entregar algo a alguém ou pagar para simplesmente ter seguidor. Porque hoje a gente pode fazer, hoje, propagandas, você pode optar por insights, por tráfegos totalmente orgânicos. Você pode fazer uma propaganda do zero, sem pagar nada, sem investir nada. Tem resultado? Não tanto quanto você investir um dinheiro. certo? Mas o que eu fiquei pensando aqui enquanto vocês estavam falando era de fato sobre essa relação entre valor e preço. Porque a gente falou o tempo todo, porra, o conteúdo é chulo, o conteúdo não faz sentido. Beleza, então você tá pagando, mas você não tá entregando valor. Concorda comigo? Então, a gente hoje, vamos supor agora monitores, como geradores de conteúdo, a gente precisa se preocupar hoje em gerar conteúdo em si, gerar valor, ou simplesmente gerar qualquer caralho lá pra pessoa pagar, pra pessoa gerar preço pra pessoa chegar lá e ter aquele conteúdo visto, ter aquele conteúdo visualizado. Eu acho que é mais uma mudança de insight, uma mudança de pensamento. Tem que passar não só por quem gera conteúdo, por quem é blogueiro, por quem tem uma empresa, mas também pelo próprio Instagram, de parar e pensar em relação a isso. Do que é que ele tá propondo para as pessoas em si. Vamos supor hoje que eu sou o presidente da McDonald's. Vamos colocar ela no patamar que ela é hoje. Vamos colocar ela no patamar de bairro, tá? E Ravi é presidente da Burger King. Como é que eu posso pegar cliente da Burger King, eu sendo da McDonald's, entrando bem depois de Ravi? Vou lá, vejo quem é que tá interagindo com as histórias de Ravi. Histórias não, com as publicações de Ravi. Vou ver como é que tá reagindo às publicações, quem é que tá comentando, etc, etc. E vou tentar puxar esse cliente pra minha empresa. Isso é um tráfego orgânico. Talvez esse cliente saia lá de Ravi e venha pra minha empresa e eu consiga monetizar isso de tal forma. Mas eu não tô pensando apenas em conversão, tá? Eu acho que esse é o grande detalhe. Que eu acho que o mundo das vendas hoje em si, ela mudou muito de insight. Eu acho que parou de ser vendas. Passou a ser clientes. Hoje a gente tem que parar de pensar em fazer vendas em si e passar a querer fazer clientes. Por que você fala isso? Porque eu posso vender para Ravi hoje e amanhã ele parar de comprar na minha empresa. Eu fazendo cliente, eu tô fazendo uma venda para Ravi hoje e amanhã ele vai comprar na minha empresa de novo. Terça-feira que vem eu vou mandar uma mensagem para Ravi, só alertando a ele. Ravi, entrei em promoção hoje, bora? Ravi, opa, tô dentro, vou comprar na sua empresa. Então, tem uma relação aí que eu tô querendo falar para vocês, é justamente sobre essa relação e diferenciação que existe entre o que é valor e o que é preço. Eu acho que muito antes de eu falar, porra, eu tenho esse preço aqui, meu produto custa R$99, mas eu entrego um conteúdo de R$1.000.
Isso aí.
Vamos supor. Eu tenho que entregar muito mais do que o que eu tô custando, muito mais do que o preço. E eu tenho que passar isso pro meu cliente, eu tenho que passar isso pra pessoa que eu quero atingir, eu tenho que passar isso pro meu público, eu tenho que passar isso pro meu lead. Não adianta eu pensar, porra, caralho, eu tô gerando aqui agora um conteúdo e bora ver se a galera aceita. Não adianta, pô. Não adianta você querer vender geladeira pra quem vive em Esquimó. Não adianta.
É. E o que, na verdade, o Instagram tá fazendo é tentando realmente melhorar isso, né? Fazer com que a plataforma melhore, com que ela avance. E até faz parte da próxima notícia que a gente vai falar, né? Sobre o Instagram, da renovação do layout. Ele precisa realmente se preocupar com isso. Porque desde 2010, o layout do Instagram é o mesmo. O aplicativo de fotos, e ali você scrolla, e ele não veio se atualizando pra nada, né?
E essa ideia de mudança do Instagram já é o que permeia, e a gente já tem essa próxima notícia, que é justamente o Instagram dizendo que não vai ser mais um aplicativo de fotos agora, um aplicativo de compartilhamento de fotos. O chefe do Instagram, o Adam Mosseri, ele falou numa entrevista recentemente que o Instagram agora ele não quer ser mais um aplicativo de fotos quadradas, ele quer mudar, e ele tá seguindo a tendência de mercado nesse momento, que é apostar no TikTok, né, não, meu querido?
Exatamente, Dragão? Mano, vem desde 2010 o mesmo formato, quando o Instagram foi lançado, que era realmente, basicamente, fazer ali, se postar as fotos, compartilhar momentos. Na verdade, não era nem momentos, né? O Instagram, ele veio com a proposta de você ser fotos mesmo. Hoje a gente tem o termo instagramável, mas antes disso já era muito, muito mais forte. As pessoas tiravam fotos de coisas, de paisagens, era isso que valia no Instagram, era pra isso. E aí foi tornando um pouco mais familiar, mais social, foi deixando esse corpo, mas ele avançou e a plataforma, o layout continua a mesma coisa. E aí ele foi percebendo a crescente absurda do TikTok e falou, não, realmente eu preciso mudar isso aqui. E eu acho, concordo com ele também, que tá na hora de mudar o Instagram. Tem muita coisa ali dentro que pode ser aproveitada. Mudar aquele formato do feed, não sei como é que ele vai entregar, como é que vai ser. Mas realmente repaginar, porque já deixou de ser um Instagram de lá de 2010, né? É outra coisa hoje.
Então, acho que o Instagram, Iago até comentou, surgiu para ser aquele aplicativo como se fosse um álbum de fotos digital ali, em resolução média, de repente. Só que ninguém usa mais com essa finalidade, né? É só propaganda, stories. E é isso que tá valendo, entendeu? Não tem como mais manter esse formato se o mercado tá pedindo outra coisa. Não sei se vocês viram o post, né, no Twitter do Adam, que é chefe da plataforma do Instagram, que é basicamente isso que ele fala mesmo, velho. Que ele quer que o aplicativo vire um entretenimento geral ali, que você vai entrar e realmente ficar ali no aplicativo com um algoritmo muito parecido do que é hoje no TikTok e no próprio YouTube. Ele cita, inclusive, as plataformas. Então dá pra sentir realmente que é isso que eles querem fazer. Eles querem fazer algo parecido. Isso fica na cara, não tá nem escondido. Ele cita. Não somos mais uma rede social de fotos. Você não vem aqui procurar somente fotos. Você vem procurar algo pra se entreter. Entreter, leia-se, ouça como ficar ali, scrollando a tela o máximo de tempo possível.
É uma necessidade de renovação. Não é porque ele tem uma quantidade X de pessoas que consomem aquilo que tá bom pra ele. Não, a concorrência tá vindo, adquirindo mais pessoas. Ou seja, tudo uma questão de mercado, mano. O Instagram tá falando assim, caralho, meu concorrente tá vindo com força. Eu vou ter que remodelar minha plataforma. E é basicamente isso.
Então, minha galera, a gente tava comentando agora sobre mudanças e mudanças importantes no mercado. O Instagram já apresentou essa nova tendência de mercado, mas agora o que aparece é que o Banco Central, depois de tanto sucesso, parou e fez assim, vamos ver o que é que dá se a gente fizer umas coisinhas por aqui. A próxima notícia do dia é essa daqui.
Fala, Elisa!
Banco Central avalia a possibilidade de Pix conter cartão de aproximação.
Meu querido Iagueira, a gente aqui nesse podcast é fã incondicionável do Pix, né? Esse mecanismo maravilhoso de transferência de dinheiro. E agora o Banco Central surgiu com essa ideia de que o Pix pode ter um cartão. Como é que é essa história?
Exatamente, mano. Não sei o que a bancada acha. De primeira, assim, recebendo essa notícia, mas pra mim não faz sentido nenhum. Mas enfim, o que é que o Banco Central tá querendo? Ele pensou, né, que o Pix lá, né, sugeriu e entendeu que o Pix, como é uma plataforma que funciona através da internet, precisa da internet para você fazer uma transação, o Banco Central falou, tá, mas se a pessoa estiver no offline, estiver sem internet, como é que eu vou fazer essa transação? Então, vamos criar um cartão que possibilite a pessoa fazer o Pix. E aí, quando ela retornar para a internet, esse dinheiro sai do cartão e volta para a conta normalmente, né? Então, mas velho, já tá rolando roubo e um bocado de coisa no Pix online. Imagina no offline, o que é que vai acontecer com a bagaceira desse cartão? E ainda eles querem fazer esse cartão por aproximação. Não vai dar bom.
Pô, mano, eu acho, sei lá, me preocupa um pouco essa iniciativa aí. Porque eu acho que o Pix acaba perdendo até um pouquinho a sua essência. Não sei se vocês sentem isso.
Exatamente, mano.
Eu achei isso um pouquinho engraçado.
Pelo amor de Deus. Tipo,
não, eu achei...
O Pix tá perdendo sua essência. É uma parada que veio pra ser digital, né? Pra ter aquela facilidade. Aí os caras me veem com cartão, mano, porque já existe cartão de débito. Que porra é essa, mano? Que porra é essa?
Na hora que eu vi a notícia, eu pensei a mesma coisa que você pensou, Iranzão. Tipo...
E, velho, vamos combinar, né? Que se tá passando o cartão é porque tem internet. Se tem internet, porque você não conecta e faz o Pix?
Se tem internet, tem Pix. Olha só o novo slogan do Pix.
E fora que tem várias questões ainda que você ainda tem que esclarecer, né? Tipo, vai ter limite pra isso aí? Como é que vai ser? Vai ter que digitar a senha no momento? Não vai? Vai ser só aproximação?
Chave eletrônica mesmo?
E aí, qual é o próximo passo? Vai lançar cartão de crédito, Pix, pô? Como é que vai ser essa merda, velho? Tipo, vai transformar, vai voltar tudo de novo, mano. A gente tá vivendo no looping, vai voltar, aí vai do nada, vai ter o crédito, débito, daqui a pouco tem um banco Pix, e estamos indo lá no banco Pix abrir uma poupança.
Vai ser que nem Dark, eles vão perceber, quando tiver o cartão, que vai ter que criar uma plataforma de transição instantânea. Aí vai chamar de Pix.
Será que isso, a gente tá vivendo aquele ponto inicial, mano? Ou a gente já viveu isso? Eu não sei explicar, mano.
Ninguém entendeu nada, mano. Qual foi aí do Pix? Vamos meter um cartão de novo, pra quê? Não era digital?
Não era digital?
Não era digital?
Pegou. Tudo bem. Ah, mas, porra, cartão de débito já existe, né, nego?
Cara, assim, a minha visão sobre o Pix é muito positiva. Eu adoro o Pix. Como vocês, acredito que vocês todos são adeptos ao Pix e gostam do Pix. Mas por parte do banco, não sei se vocês têm ciência disso, mas o Pix hoje, por parte dos bancos, é negativa total. Os bancos não gostam do Pix hoje. Então, eu acho que os bancos hoje estão querendo criar a máxima logística possível para que ela possa lucrar em cima do Pix, de tal forma. Eu acho que é unânime aqui que não faz sentido nenhum eles terem um cartão, certo? Visto o mundo digital que a gente tem hoje de uso do Pix, que é totalmente digital, acho que não faz sentido um cartão para isso, mesmo eles estando planejando o cartão de forma offline, certo? Eu acho que o olhar deles é justamente criar alguma taxa, algum valor, alguns juros, como eu citei anteriormente, para que isso sirva de forma de monetização para eles. Eu hoje não tô entendendo o lado de benefícios dele. Eu acho que os bancos eles estão pensando em se beneficiar com esse mecanismo de Pix. Não sei se vocês pensam dessa forma, mas eu tô pensando nesse quesito. Ah, eles querem aplicar o cartão pra gente. Beleza, ótimo. Mas com certeza eles estão pensando em algo ativo. Eu vou lucrar como com isso?
Não, eu só ia comentar que, tipo, eu não sei se se teria, talvez, o banco tentar fazer alguma coisa com isso. Mas o intuito não é possibilitar que pessoas que não tenham PIX tenham PIX agora. Porque não é isso a intenção. É de quem tem PIX tem a possibilidade de fazer ele offline. Por exemplo, tô sem internet, tenho PIX, tô sem como ali me conectar, faço a transação. O que a gente está discutindo aqui, eu acho que é o ponto, é que não precisaria do cartão. Não faz sentido ter ali o cartão, já que você tem outra possibilidade de pagar com, sei lá, o cartão de débito. Você passa lá, sua conta. Enfim, em relação aos bancos, não sei se os bancos trariam nessa jogada, porque se você for pagar o cartão do Pix, você tá fazendo um Pix, né? Não sei se criaria uma taxa, pode ser que venha futuramente, talvez. Mas, pelo menos, o que foi falado pelo Banco Central e sugerido era só a apresentação do cartão. Acho que é esperar, né? Esperar do que vem aí pra que a gente... É porque a gente tem muito pouco material pra falar dessa proposta, né? É só uma ideia e eles ainda não detalharam muita coisa.
Falar em lançamento, o pagamento offline deve ser lançado no quarto trimestre desse ano. Então, a evolução dessa história de começar a pagar, utilizar o Pix sem internet, começa a aparecer aí em pauta e parece ser uma parada legal. Além disso, vai pintar o Pix Saque e o Pix Troco. Olha só, pra quem tem comércio, que o Pix agora tá tomando todos os comércios por aí, Brasil afora. E agora, minha galera, chegou aquele momento que a gente vai ter um papo descontraído sobre entretenimento, sobre cultura pop, sobre a coisa boa que você gosta. Então, ó, se você já não tá com seu café nesse momento, pegue seu café, seu chá, seu refrigerante, sua cerveja, o que for agora. O Ministério da Série tá chegando e tem muita novidade massa essa semana. Como sempre, é uma honra receber eles. Começando com ela, né? Diretamente de Floripa. E aí, Ni, como é que tá? Já passou o frio? Como é que tá essa situação por aí?
Fala, gurizada. Como é que vocês estão? Tudo bom? Não, o frio ainda não passou. Permanece aqui. É uma merda. Não queria estar aqui, mas vamos lá. É isso aí. Falar de série, entretenimento. Esqueceu o frio um pouquinho, né?
Exatamente. Vamos aquecer o coração com série e entretenimento, né, não, meu querido Gabi?
Exatamente. Vamos esquecer o frio, esquecer vários problemas, esquecer séries ruins que a gente vê. Vou lembrar, dependendo.
Boa, é isso aí. Mas eu vi aqui que o primeiro caso que chegou um streaming novo pra gente, é isso?
Então, galera, chegou o HBO Max, né, dia 29, que acho que foi na terça-feira. Eu assinei com o Juan, a gente tá rachando aí o serviço. Eu gostei bastante do serviço de streaming, ele é muito bom, assim. De começo tem bastante conteúdo, muita coisa mesmo, assim, ó. Séries pesadérrimas, assim, de quantidade. Filmes também tem bastante. E outra coisa, eu achei muito legal o design dele, é muito bonito, ele é todo roxo. Ele é muito prático, ele te indica muitas coisas boas, ele tem uma rotatividade do que aparece muito maior. Que é o que não tem no Amazon, porque eu não sei o de vocês. Por exemplo, o Amazon, para mim, aparece sempre as mesmas coisas. É muito difícil quando eles mudam alguma outra coisa lá. E o que eu achei legal do HBO Max é as franquias, assim. Por exemplo, tem uma aba, assim, franquias. Aí tá lá, Harry Potter, Senhor dos Anéis, Mad Max. Tem várias franquias da Warner, né? E você clica, você já aparece os 3 filmes, os 5 filmes, todos em ordens, assim, já pra você assistir. Eu acho que o Disney Plus tem isso, mas eu não assino o Disney Plus, então eu não sei. Mas é muito bom, tem muita coisa mesmo, muita coisa. Eu acho que até vale a pena. Olha, tá, eu achei bem pau a pau com a Netflix, pra vocês terem noção. Mas o que o meu colega Juan achou?
Véi, eu tô gostando muito da HBO. É uma experiência fantástica o que eu tô passando. Eu tinha uma série muito legal que eu queria assistir há muito tempo, que era o GOT, né? O Game of Thrones. É uma série que eu sempre quis assistir. Pena que, tipo assim, eu falei, não vou pegar a série no meio do caminho, porque eu não tenho como ficar acompanhando. Então, eu esperei, a HBO veio. Acho que a grande sacada da HBO foi botar o primeiro mês por 50%. Então, tipo, muita gente assinou porque o valor ficou acessível, entende? E tem muita gente que vai assistir tudo em um mês, irmão. Pode ter certeza que tem muita gente que vai assistir tudo em um mês. Tipo, eu assinei no dia 29 mesmo. E o Gabi falou assim, que mostrou interesse, se não me engano, não foi dia 30 ou dia 1º. E aí a gente trocou as figurinhas e tals. Mas, tipo, do dia 29 até o dia 2, no caso que é hoje, eu já assisti, tipo, a primeira temporada toda de GOT. Já tô no segundo episódio, tô gostando muito. E realmente o hype da série é muito boa. E o layout também é muito bom. E a iniciativa também, né, junto ao Warner, de você ter filmes que foram lançados esse ano já disponíveis sem você pagar nada, é sensacional, né? Eu assisti o Snyder Cut também, que são 4 horas de filme. Eu achava que era uma história diferente, Mas não, eles pegaram aquele filme de 2017 e refizeram o mesmo filme, estendendo um pouco mais, dando mais complexidade à história. Eu tô muito feliz com a plataforma. Eu indico a vocês aproveitar essa promoção aí do primeiro mês, tá pela metade do preço. E se você quiser só ver em portada, tipo smartphone, ainda mais barato ainda. Eu tô gostando muito da experiência. Eu não sei até quando vai durar esse encanto. Tipo a Disney. Também sou assinante da Disney. Eu sou assinante da Disney também. Mas, tipo assim, como eu sou fã da Marvel, é algo que me sustenta ainda. Mas a partir do momento que, tipo, a Marvel parar de lançar coisa ali dentro, o bloco vem grandão, pai. Pode ter certeza que o bloco vem grande.
É, quem da galera aqui do podcast tá tentado a assinar ou ficou pensando em fazer esse investimento?
É meu medo, velho, tipo, assinar e o encanto acabar. Nesse momento, quando lança, né, tem essa burburinho de tipo, ah, meu Deus, novidade, quero ver assistir as coisas. Mas quando passar um mês, dois, a assinatura vai continuar, né, meu amigo? E aí a plataforma tem que se manter. Então, meu medo é esse. Mas pelo feedback da galera aí, parece ser massa.
Olha, eu acho muito difícil esgotar as coisas desse jeito, porque eles têm realmente muita coisa mesmo. Tem uns filmes bem antigos, assim, filme de 1930 que eu vi. Ó, ficar sem opção, acho muito difícil.
Pô, eu tô muito tentado a assinar o HBO Max. Na verdade, eu só não tenho o streaming da Apple e de HBO agora. Minha vida é assinar streaming, entendeu? Então, eu acho que isso é um vício. Tem que me tratar, porque eu tô me coçando muito pra assinar o HBO. Uma coisa interessante que eu tava dando uma olhada pra assinar ou não o HBO, eu faço uso do Fire Stick da Amazon, né? Que ele transforma uma TV que não é Smart em Smart se você tiver os streams, né? O HBO Max ainda não chegou no Fire Stick da Amazon. Pra você que tem o Fire Stick, você tem que baixar fora, né? Tem que ser fora daquele sistema ali da Amazon. Pela internet você acha fácil como baixar isso, mas tem um certo risco, né? Porque não é dentro do sistema, né? Mas aquela coisa que ele é mais ou menos segura, né? Também fiquei na dúvida, viu, Juan? Se essa promoção era só pra esse primeiro mês, ou se quem assinasse no primeiro mês ia permanecer esse valor aí de R$13,90. Porque se for, vai ser uma coisa bem interessante, pelo que oferece.
Não é isso, negão. Eu também não sei explicar. Eu tô bem tentado a dar adeus ao Nzinho vermelho e procurar outros streams também, porque eu já sou assinante, ó. Pega a visão. Assinante da Netflix, Amazon Prime, Stars Play, que eu pago também R$9,90 por 6 meses, Spotify, Disney e agora HBO. Se juntar tudo aqui dá mais de R$150, pô. Alguém tá lucrando em cima de mim, feiamente.
Você sofre de um problema que eu também sofro, mano. Será que tem alguma coisa errada com a gente, viu, mano?
Mano, eu não sei se você sabe, tem como cancelar, tem uma opção chamada cancelar. Não sei se você tá sabendo, é só uma opção.
Ravi, é tudo um charme pra cancelar, entendeu? Eu falei a historinha toda pra eu falei que eu vou cancelar com a Netflix, é tipo isso.
Eu quero saber do nosso querido convidado se ele pretende assinar, se ele deu uma olhadinha no catálogo, o que que ele achou, como é que foi esse esquema todo.
Assim, não sou muito chegado a streaming, tá? Assisto algumas séries de vez em quando, sou um pouco mais de assistir série quando eu tô com tempo livre. Mas ouvi falar, sim, da HBO+. Sou um pouco crítico à Netflix, confesso, porque peguei a Netflix lá no início e por isso eu até confesso que eu não sou tão chegado a séries hoje. Não tá tendo aquele catálogo legalzinho pra você falar, trocar ideia com o brother, perguntar como é que foi. Então, talvez hoje sim eu possa até, se caso eu me interesse pela HBO+, pelo que o Juan tava me passando aqui, pelo que vocês falaram, parece ser um catálogo legalzinho. O layout também parece ser legal, parece ser bem interessante. Acho que é bem provável que eu me interesse pela área e que eu vá a parte pra frente, viu?
Mais uma assinatura.
Vai escrever. Não, mas aí não precisa ser nem mais uma, né? O Juan tá aí e já vai compartilhar o login aí, olha só.
O Juan criou um serviço de assinatura, de assinatura.
Não, é uma bênção, né?
Gerenciamento de assinatura.
Ou pode ser também Moreno Flix, hein?
O Juan, ter como amigo é uma grande bênção na sua vida, né?
Moreno Prime.
Juan Flix.
Juan Flix é foda.
Moreno Max.
Moreno Flix.
Moreno Prime.
Moreno Play. Vamos lá.
Moreno Play 09, que o 01 e 02 já foi. É isso aí.
Beleza.
Moreno. É isso aí. Mas enfim, eu achei muito massa tudo isso que vocês falaram. Só pra responder a pergunta que Iranzão fez, a oferta de assinatura por 50% do preço da HBO Max vai ser válida até o dia 31 de julho. Então, pra quem tá ouvindo esse podcast aí na segunda-feira, tem até o final do mês aí pra assinar a HBO Max por R$13,90 no plano mobile. Também, a oferta é válida, eu acho, enquanto você continuar assinando. assinando. Então, enquanto você continuar assinando, vai ser R$13,90, pelo que eu entendi.
Eu tive essa interpretação também, viu, Ravi? Se você contratar até o dia 31, por tempo indeterminado, enquanto você renovar a sua assinatura, você vai permanecer com R$13,90. Então, acho que tá valendo legal.
O que eu acho bem legal dessa proposta da HBO Max é o seguinte, que a HBO fez uma pesquisa de mercado e ela chegou à conclusão de que, na América Latina, grande parte dos consumidores do serviço de streaming consomem o tipo de mídia, a plataforma, através dos seus dispositivos mobile. Então, seja o tablet, seja o celular. E por isso vem essa presença desse plano mobile, que não tem nenhuma outra plataforma de streaming, né? Que é um plano mais barato, só que com a presença só de uma conta ali e o valor menor. Eu achei bem legal isso. E isso destaca como as outras plataformas de streaming, elas estão começando a ficar, porque elas não repensaram ainda nenhum quesito de planos, ainda não repensaram como é que funciona essa questão de gerenciamento de contas, não levaram em conta que tem 50 mil streamings para as pessoas assinarem hoje em dia. Então, eu achei isso legal, eu só queria destacar isso aqui.
Justamente. Eu só queria fazer um último comentário sobre essa questão que eu achei muito interessante na pesquisa de mercado e tal, da HBO. Tem muito um recorte de renda na questão de você utilizar os streamings por mobile, porque um celular é mais barato que comprar um computador, principalmente hoje em dia. E eu observaria uma coisa diferente, porque, tipo assim, eu, por exemplo, não assino HBO Max porque eu também gosto de ver na TV e a minha TV é AOC e não permite novos aplicativos. Então, se você tá ouvindo isso, pretende comprar uma TV AOC, não faça isso. E eu vejo muito, muito na TV. Tipo, eu teria condições de pagar, mas eu não vou comprar por causa disso. Mas eu tenho condições de ter uma TV e não veria no mobile. Então é uma coisa assim, tipo, a galera aqui, todo mundo tem TV, todo mundo tem PC e todo mundo veria na TV. E é a galera que tem grana, né, pra pagar isso. Então, não sei se faz muito sentido. Mas, como tá indo bem, não vou duvidar da dona HBO. Aí, acho que eles deram um passo massa. Só não sei quem é que tá assinando de fato, né?
Mas eu sei que agora a gente tava falando de serviço de streaming e tudo mais. Sério, esse negócio. E pintou uma série essa semana aí. Deu o que falar, né, Ni? Rolou até trend sobre essa série. A gente tava comentando um pouquinho aqui antes do episódio começar. Então, como é essa história dessa série aí chamada Sex Life?
Pois então, gurizada, você que tá escutando aí o nosso podcast nesse momento, a gente já vai comentar sobre essa série, loguinho, todo mundo, diga-se de passagem, foi obrigado por vocês a ver Sex Life, o piloto, mas eu queria trazer um pouquinho sobre por trás dessa série. Então, não sei se você sabe, mas Sex Life...
Desculpa, Nicole, agora você também voa por trás dessa série. Sex Life.
Não dá pra brincar. Esse não tem maturidade, não. Esse grupo aqui não tem maturidade.
A pessoa quando tá 10 anos na frente da gente é outra coisa, né? Você vê Sex Life por trás da série, olha só. Gênia. Como é que...
Eu pensei nisso quando eu falei, mas aí eu pensei... Não, a galera vai lidar com maturidade.
Não, papaduto.
Não, a gente é quinta série real aqui. A gente é quinta série real.
Mas eu queria trazer um pouquinho dos bastidores da série, o que rolou e tal, antes da série, de virar uma série. E eu achei muito curioso que o conteúdo que tá lá na série, na verdade, veio de um livro, chama Quatro Homens em 44 Capítulos. E a autora dos livros, Bibi Easton, não sei como é que fala exatamente o nome dela, mas enfim. Ela contou, deu algumas entrevistas agora depois que a série saiu, que o livro é baseado na vida dela. Então, ela é a personagem principal e o marido é o marido dela. E isso aconteceu na vida dela depois que ela teve filhos. Então, depois o Gabi vai contextualizar pra gente certinho o que tá rolando na série. Mas é só pra você saber que isso é real, rolou mesmo. Eu imagino que tem, assim, uma questão de liberdade criativa também, assim. Alguns acessórios, uns bagulho assim que foi colocado ali. Mas ela comentou que na vida real, na verdade, o que foi diferente é que hoje em dia ela está muito feliz com o marido dela. Então, como a gente não chegou no final da série, eu pelo menos não vou descobrir, não sei o que rolou. Mas ela comentou que diferente da série, ela está muito feliz até hoje com o marido dela, que chama Kang, que é perfeito e tudo aquilo que foi declarado na série. Rolou de verdade.
E aí, aproveitando essa deixa que a querida Nicoleta já fez esse serviço pra gente, a gente já vai direto pra o piloto da semana, olha só. E o piloto que vocês escolheram pra gente assistir essa semana é Sex Life, disponível na Netflix. E eu quero saber da minha querida bancada, o que a bancada achou sobre essa série polêmica, eu queria dizer aqui.
Sobre Sex Life, queria... Mas sobre Sex Life, você consegue assistir lá no Brasileirinho. Ela tá disponível na Netflix. série fala sobre uma vida de uma mulher de mais de 30 anos, que era casada com o marido dela, eles são bem ricos e tudo mais. E o marido dela é meio... tá um pouco cansado da relação sexual dos dois, e ela começa a ter memórias dos ex dela, de um especificamente. E assim vai desenrolando a história, e tem aquele clássico triângulo amoroso. Será que eu dou moral pro meu ex, ou se eu continuo com o meu marido que não me dá muito bola? É, a história é um pouquinho batida, mas eu quero saber o que vocês acharam da série do piloto.
Tem muita batida.
Eu não consegui, eu não aguentei, 40 segundos do primeiro episódio, eu aguentei 16, não aguentei mais. Falei assim, ei, já chega, já deu. Se marear, vai contar. Paga de solteiro feliz, mas quando chega em casa chora. Pode cantar isso. Não dá. Sex Education dá de 1000 a 0. 1000 a 0. E de uma forma mais límpida e mais tranquila de se falar de sexo. Não, não, não gostei da série.
Eu tô achando que a Netflix, eu não sei se só eu tô reparando isso, mas eu acho que ela tem que colocar umas séries mais apimentadas, assim, um negócio diferente. Vi aquela 365 também, que se vocês assistiram, o que é aquela série? Galera, vocês estão achando Sex Life é sexo demais? Vocês têm que ver essa 365, Dani, acho que é o nome dessa série. Se alguém aqui já viu, alguém... Vamos lá, fora a parte de sexo, é uma história como... como milhares de outras histórias que têm surgido nos últimos anos, em que tem essa situação, e aí tem um cara, no caso o marido dela, e depois ele se vê meio que ameaçado ali, já dando um pouco de spoiler, né? Ele se vê um pouco ameaçado pelo outro cara, aí entra naquela de Dominatrix, né? Ah, você é minha, yeah, não sei o quê. Bem aquele Grey, sabe? Do 50 Tons.
A interpretação foi ótima, nossa.
Você gostou?
É igualzinho, gente.
Oh, yeah.
Oh, yeah. Eu acho que assim? O estúdio da Netflix tinha que te convidar pra você dublar essa série pra todo o público brasileiro.
Oh, yeah, você gosta nossa, disso, gatinha? Yeah. Toma. Assim?
Gente, igual! Como é que pode?
Vamos lá. É ruim, uma série ruim. Não tem muitas coisas positivas pra falar pra vocês desse piloto, não. É uma série que... clichê, o conteúdo em si da série não me chamou a atenção, não tenho vontade de continuar vendo, não quero saber o que vai acontecer no final da história, até porque já é meio que presumível, a não ser que vai acontecer alguma coisa muito louca no meio da série, mas você já começa sabendo o que vai acontecer no final, basicamente é isso. Então é uma série previsível, chata, com um apelo sexual enorme, e às vezes me parece até desnecessário, e é isso, galera, pulem o terceiro capítulo da série e sigam reto, por favor, vocês não merecem
ou não, isso, né, não. Tem gente que vai querer ver.
Vocês querem saber o motivo da galera tá querendo assistir isso? Falta de sexo, galera. É isso, total. Pandemia, é
tá
falta de sexo.
Tá todo mundo preso, é.
Real, real. Eu tava vendo uma notícia de um marketing lá nos Estados Unidos que os caras tá investindo em alta, em propaganda que envolva autos sexuais, tá ligado? Teve uma propaganda que os caras lançaram, que era um vídeo de uma mulher com um homem se pegando o tempo todo, sem nexo nenhum com o produto da marca. E no final vem a porra da marca, mano. Ou seja, você prende a atenção do cliente o tempo todo, você vendo a propaganda lá, um chupando o outro, um beijando o outro. E no final, ó a marca lá, cara. Olha a marca lá, você
porque
fala, porra,
você vale essa muito. Marca.
Boticário.
Boticário.
O que é que a Netflix está fazendo? A mesma coisa. Se a gente está achando que o conteúdo é bosta, foda-se se a gente está achando que aquilo
tá
não vai trazer,
né,
nada de importante, de relevância para nossa vida. Só que ela está pegando a gente, chamando a nossa atenção através do quê? Do sexo, porra. Sexo é uma parada que chama a atenção de qualquer um.
Aí é teoria.
Pronto, você falou tudo, é teoria, brother. Aquilo ali é realmente pra eles ganharem dinheiro e você assistir. Porque sentido em si não tem não, cara.
Isso é muito a lógica do capitalismo selvagem, né? Dá pras pessoas o que elas vão ver em massa. E você pensa, tipo, uma pessoa, sei lá, que trabalha o dia todo e que não quer uma série pra pensar. Não quer uma série pra nada, sei lá. Quer uma série pra ver os outros fodendo, foda-se. Ela vai lá e vai ver isso. Vai ver isso, vai ver 365, vai ver... tem um outro, 50 Tons de Cinza. E a Netflix vai continuar dando. Como se fosse um conteúdo ok, aberto, tá ligado? Então eu acho isso meio foda. É uma lógica, tipo, só alimentar o mercado por ele mesmo, assim. Não produz um conteúdo, né?
É aquilo que a gente já vem discutindo, né, velho? Não confie naquela barra de top 10 Netflix. Não faz sentido nenhum você confiar nisso aí. Porque a maioria é tudo tipo a galera que clica, sai clicando e aí sobe, fica lá em primeiro, fica em segundo. Não significa que o conteúdo é top, que neles botam lá, né? Top 10. Enfim, não gostei da série, não gostei da temática. A forma como a história foi é muito mais do mesmo. Poderia falar de sexo, mas poderia falar de uma outra forma, ter uma história interessante. Mas é muito mais do mesmo, não achei nada diferente. Mas, apesar de gostar do tema que tá envolvido ali, acho que logo nas primeiras cenas, que tá com a criança e a borboleta, e aquela cena é muito massa, onde a criança fala que ama a borboleta e aí precisa deixar ela presa dentro do frasco, né? O que eles estão querendo falar ali é um tema muito importante hoje, que não é tanto discutido, que é da poligamia e da monogamia, né? E que hoje as pessoas... Na verdade, a monogamia foi imposta pra gente, a gente não discute isso. Só vive e diz que é o certo, mas talvez não seja o certo, né? Não existe o certo, existe o seu jeito, talvez... aquele caso ali da mulher, ela amasse o homem, o marido dela, mas pudesse ter outro caso com o outro homem, tava tudo bem. Não quer dizer que ela não amava a pessoa que ela tá hoje. Então, um assunto muito legal que eles trouxeram ali sobre monogamia e poligamia, que eu acho que foi um ponto assertivo da série, mas talvez eles não souberam desenvolver da melhor forma a ponto de prender o telespectador, né? Mas, enfim... Legal essa discussão sobre monogamia e poligamia.
Essa mesma cena, a interpretação que eu tive foi que ela tava falando de relacionamento abusivo.
É porque a gente tem essa sensação de que na monogamia, se a gente ama a pessoa, ela vai ficar ali pra vida inteira e não faz sentido nenhum a gente ver monogamia e muita gente traindo, sabe? Querendo viver a poligamia de um lado só, né? Unilateral. Porque a gente sabe que na cabeça do homem, historicamente machista, não aceita que a poligamia seja aberta, né? Ele nunca vai sugerir pra uma mulher que ela... tenha relações com outras pessoas. Mas ele quer fazer isso na monogamia. Então, o que acontece ali, na verdade, né? Com o menino com o pote. Ele ama tanto a borboleta que ele não quer deixar ela sair, ela voar. E não significa que ela não possa voar, ser livre, né? Então, bem legal. Um ponto importante da série. Um dos únicos, na verdade, eu acho.
Pra vocês verem como foi mal trabalhado isso na série. Porque eu também tive uma interpretação diferente dessa cena. Tipo, eu pensei justamente mais pro lado do que o Ravi falou. De possessão, de ciúmes excessivo. Então, tipo, totalmente diferente. E você vê, a série não conseguiu dar um direcionamento, tipo, ah, beleza, essa cena aqui é isso, e aí agora a gente vai linkar com essa outra coisa, e aí vai ficar claro do que a gente tava fazendo analogia antes, sabe? Eu realmente também não curti muito a série, não é meu estilo de série, não gosto, assim, que, tipo, tem um ponto, assim, é só as pessoas transando mesmo, e aí uma historinha muito mal contada no meio de tudo isso. Mas eu vou dizer pra vocês que eu desliguei, assim, alguns minutos, e aí voltei e fui até o final, né? Só, assim, pra você ver o até o final. E aí, eu fiquei curioso pra saber o que vai acontecer depois, tipo, na história em si, mas aí tem que ver as pessoas transando por muitos minutos pra descobrir o que vai acontecer na história em si, porque eu sou meio, não consegui descobrir o que vai acontecer, não ficou tão óbvio assim pra mim. Então eu não vou ver, vou pesquisar na internet.
Então, vamos lá, o que eu achei de Sex Life? Olha, esse episódio tá muito difícil pra mim, porque eu escolhi esperar. A série tinha uma temática muito boa, é aquilo do tema, a temática boa, mas a execução ser ruim. Por quê? Você fala com a temática, é um relacionamento que tá esfriando, e acontece isso, traição, não sei o quê. Por que eu acho que a temática é diferente? Porque é muito comum a gente ver essa história, mas a versão do homem, não da mulher. Então eu acho isso muito interessante da série. O problema é que eles pegam um tema interessante e hipersexualiza. Aí a história que é interessante, eles matam.
Isso.
Fica só com cena de sexo, 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 sexo. E eu tenho um problema muito sério com qualquer história que for triângulo amoroso. Você pode ver qualquer filme teen, a sequência é sempre um triângulo amoroso. Pode prestar atenção, qualquer filme. Crepúsculo, o segundo é triângulo amoroso. A Barraca do Beijo, o segundo é o... Triângulo Amoroso. Todos os garotos que eu amei, o segundo é o Triângulo Amoroso. Aquilo de você colocar uma pessoa como um bundão e o outro como super-herói, que é o fodão, que faz tudo incrível. Aí no final você descobre que é o certinho era o que te importava com você, sabe? Eu acho isso muito chato, muito batido. Todo filme que você vê é assim. Então a hipersexualização que eles fazem da série é ridícula, ridícula, eu acho, assim. Porque, beleza, não tô falando de você ver uma vida sexual de uma mulher, isso não tem um problema. O problema é que eles não trabalham a profundeza das coisas, sabe? Do sentimento dela. É assim, é o sexo, a relação sexual que ela tinha com aquilo. É como se todo mundo, o que ela virasse pro cara, ou o cara fosse pra ela, fosse basicamente sexo. Meu sexo não tá bom, e então é isso que eu tenho o maior problema com a série, assim. E, meu Deus do céu.
Eu tive essa mesma sensação que você falou, Gabi, que, tipo assim, tem várias formas de você tratar sexo, que ainda assim é um tabu em várias sociedades, então pra você botar a cara a tapa e falar disso, você tem que tratar com uma certa elegância, no sentido de você saber ultrapassar os problemas que aparecerem na sua frente de forma criativa. E eu acho que é isso que a série perde totalmente, assim. A história é legal, porque, que nem Gabi falou, é uma perspectiva feminina a respeito de um tópico já discutido várias vezes, em vários livros, em vários locais, mas o que é interessante é que eles não aprofundam no sentimento dela, e o que eu vejo também é no sexo como uma coisa puramente carnal na série, o que pode ser em alguns momentos, não tem problema nenhum, mas a questão é que para uma pessoa que expressa todos aqueles sentimentos a respeito do marido, que a gente vê a construção da imagem dela, do marido, bem no começo da série. O que passa na série pra mim é fazer por fazer, entendeu? Tipo, porém, eu entendo a estratégia de mercado de algumas coisas da série, que é o seguinte: talvez o público que a Netflix mirou não seja o público que esteja aqui nesse podcast agora. O público que a Netflix mirou seja um público que seja um pouco mais velho e que tenha uma situação muito similar acontecendo. Obviamente que a série conversa com todos os públicos, porque ela tem uma linguagem moderna, o jeito que a própria mulher fala é cheio de gírias, assim, o jeito que ela trata a amiga dela, o jeito que a amiga dela trata ela também. Como eu falei, eu acho que o público-alvo deles não é isso, que é um público um pouquinho mais velho.
Que realmente, como a indicação acho que tá lá mais 18, né, se eu não me engano. Realmente tem pessoas que vivem isso, né, mano? Tem pessoas, homens ou mulheres, que estão presos em relacionamentos. Tipo, pode amar o cara, mas sente um prazer carnal por outra pessoa, entende? Mas isso é o que a série queria trabalhar, o que eu bato na tecla que eu comecei falando, da monogamia, porque ela tá imposta num relacionamento monogâmico que ela não consegue desprender-se da mente dela, sabe? De que ela pode ter uma relação com a outra pessoa, ou sugerir uma relação aberta pro marido e tudo ia funcionar. Porque ela não ia deixar de amar ele. Só que a série, pra mim, não soube trabalhar isso, na verdade. Não sei como é que tá nos outros episódios. Eu não assisti a série inteira pra ver como é que se desenvolve. Mas eu acho que ela poderia trabalhar isso de uma melhor forma e sem tanto sexo assim pra que a gente entenda que ela tinha vontade no outro cara. Entende? Não precisava disso tudo, mas enfim.
É que eu concordo com o que o Iago disse, porque eu não sei se vocês prestaram atenção na série. Quando não tá rolando sexo ou tensão sexual, né? Que é tipo, encontro, essas coisas, a série simplesmente é jogada. Ela fala tudo que você precisa saber, você não precisa descobrir nada, ela é simplesmente, eu era assim assado, aconteceu isso assim assado, sabe que ponto, acabou. Porque você vê que realmente o foco da série não é na história, e sim é no ato sexual. Que é por isso que é super sexualizada de... Sabe o ator que faz Magneto? Eu esqueci o nome do filme, ele faz um filme que conta sobre um cara que ele é viciado em sexo. Tem cenas de sexo, porém, é um complemento do filme, você tá entendendo? É pra mostrar o quanto ele é viciado naquilo, você tá entendendo? E é esse que é o problema da série. Ela pega só o sexo e não trabalha mais nada além do sexo. Na hora que é pra ser, tipo assim, o meu maior problema no episódio foi com o marido dela que eu tive. Por quê? Porque a relação dos dois, pelo menos, não tem química nenhuma. Você não parece que eles caras são casados e têm filho. Eu sei que fala que, beleza, está... O relacionamento tá esfriando. Mas mesmo assim, os atores não têm química nenhuma. Porque quando a gente fala química, as pessoas acham que química é só pra se relacionar, né? E não, uma química boa é, às vezes, você odiando um ao outro. E eles não têm nada, os atores não têm nada a ver. Não sei se é porque os atores são fracos. Mas assim, é uma série assim, olha.
Mas minha galera, eu quero saber de vocês, qual é a nota que vocês dão pra Sex Life. O que é que vocês acharam? Vamos começar com ele, Juanzão, que foi o primeiro.
Vou fazer que nem vocês. Eu vou dar 2,5 porque a fotografia é interessante.
Valeu.
2,5 não, a fotografia é melhor do que a história, foda-se.
Vou dar três pela crítica, pela aquela crítica relacionada ao conteúdo que ela tá passando pro público dela.
Galera, minha nota é 1.
1 também. Porra. Porque é ruim.
Véi, eu vou dar 2 aí, só pela temática.
Pela borboleta.
Pela borboleta, que achei muito massa, mas enfim, 2.
Eu vou dar 1,5, porque toda série vai falar com algum público, mas não necessariamente isso exclui dela ser boa ou ruim. Então, eu vou te dar 1,5.
Boa, boa. Eu vou dar 1. A série tem uma ótima oportunidade de ser boa e ela estraga isso no momento que você dá play, sei lá, tipo 5 segundos depois, a série você já pode jogar no lixo. Mas é isso. Minha galera, estamos chegando ao fim do nosso querido episódio, infelizmente. Olha só, esse episódio foi polêmico, esse episódio foi sexual, esse episódio foi sensual, esse episódio foi diferenciado. Olha só, mas o que a gente agradece é a sua presença aqui sempre. Então, pra dar tchau pra minha querida bancada, primeiro, eu sou educado e eu vou chamar o nosso querido convidado pra ele dar tchau e falar pra gente onde é que a gente pode encontrar ele.
Pronto, galera, vocês podem estar me encontrando aí no Instagram, José Augusto SS, certo? No LinkedIn tá José Augusto Santos. E só... Vou mandar logo a localização lá que tá... Localização não, solicitação. Pronto.
Olha aí, solicitação. Massa ter você aqui, mano. Muito, muito massa mesmo. Muito obrigado pela sua presença.
Valeu, galera. Valeu, Ravi, Iago, todo mundo aí. Valeu. Tamo junto aí. É um prazer estar aqui com vocês.
Imagina. Meu querido Juanzão, você que tá aí do lado dele, me diga logo... a galera, pra entrar em contato com você e fazer essa divisão de contas do HBO Max, faz como?
É só acessar o site WWF Brasil, mudando o meio ambiente. Meu LinkedIn está lá disponível, tá? Mentira, pera aí, gente. Pera aí, já falei a vocês, o Instagram é RuanMoreno09. Mas se você quiser trocar ideia comigo, eu tô no Tinder também. No meu Tinder também tem um Instagram, tá? E também, tipo, tem o Instagram, RuanMoreno09. Então, se você quiser compartilhar HBO, Amazon, Stars Play... É só entrar em contato, porque eu tô querendo rachar isso, que eu tô ficando fodido de dinheiro de streaming. Obrigado, viu? Tamo junto.
Olha aí. Sua oportunidade surgiu agora. Pra você aí, ó, fique ligado. Gerenciamento de assinaturas com ele, Moreno Plus. Meu querido advogado Iranzão, como é que a galera vai te encontrar?
Galera que quiser me encontrar, sabe como é. Iranzão no Instagram, Facebook... Em todas as redes sociais, e na do onde você quiser. Tamo junto.
Nicoleta, diretamente de Floripa, agora que já passou o frio, como é que a galera vai perguntar assim, meu Deus, como eu posso ser uma jornalista tão boa que nem você?
Tem que me dar aula também, que tá difícil, hein? Mas enfim. me chamem lá no LinkedIn, no Instagram, Nicole DM Santos, é isso aí. Vamos aquecer os nossos corações, mas não com sex life.
Gabi, a Nicole terminou de falar de sex life e eu juro que eu não tô puxando pra você por nenhuma coincidência. Como é que a galera vai te encontrar?
Pra me encontrar... É no Instagram Gabriel Lozendes, a gente se manda mensagem, a gente começa nosso grupo de celibato toda terça-feira. Então, só parar por lá que a gente coloca no grupo do WhatsApp.
Pronto, massa. Esse é o caminho, então. Meu querido Iago Fernando, que todo mundo já sabe que você faz parte daquele movimento. Eu escolhi esperar. Mas tem uma coisa que eu não escolhi esperar, é saber sua rede social. Como é que a galera vai lá te achar?
Iago fica só afiando o machado.
só chegar lá no Iago FSM, que a gente troca uma ideia, ou no Elisa nas redes, que a gente pode estar conversando sobre qualquer assunto.
Ok, muito massa. Então, se você quiser falar bem ou mal de sex life e querer dar uma sugestão, uma opinião, compartilhar alguma coisa que você achou interessante pra gente, manda lá, @Elisa nas redes, no Instagram mais próximo de você. A gente também tá no Spotify com Fala Elisa. Segue a gente, você tá ouvindo agora o Fala Elisa aqui. Então, segue a gente lá no Spotify, se você ainda não segue. Manda pra um amiguinho, faz essa corrente do bem, a gente agradece demais. Muito obrigado a todos vocês que escutaram esse episódio. É uma honra ter vocês aqui. Até a próxima semana. Por favor, se cuidem. Se vocês forem assistir Sex Life, pelo amor de Deus, quem assiste...
Use camisinha.
Quem assiste Sex Life, bota um negócio aí de proteção, porque o negócio é pesado, viu? E até a próxima semana. Tchau, tchau.
Valeu.
Eu acho que eu fiquei grávida de gêmeos depois da festa.